Começa agora Movimenta Psicanálise em Entrevista. A apresentação, Priscila Freire.
Olá, ouvintes. Começa agora mais um Movimenta Psicanálise em Entrevista. Eu já estou aqui com o psicanalista Lucas Sharafeddine Boulamah, que é graduado em Psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, mestre e doutor em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, membro do PSIA, Laboratório de Pesquisas e Intervenções em Psicanálise, da USP, e do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. Além disso, um grande amigo. Olá, Lucas.
Prazer estar aqui.
Prazer enorme. Você lançou, Lucas, agora, muito recentemente, a segunda edição do seu livro, História de uma Regra Não Escrita, A Proscrição da Homossexualidade Masculina no Movimento Psicanalítico. Conta um pouquinho a história desse livro pra gente.
A história dessa história. Conto. Então, Pri, das primeiras pesquisas que eu fiz na faculdade, na graduação, eu me dei conta de que havia uma questão da psicanálise quanto à homossexualidade, né? Tipo, quanto à questão gay, vamos dizer assim. E numa pesquisa que eu fiz por lá, na iniciação científica, eu ouvi de alguns colegas, e inclusive de pessoas importantes, né? Tipo, do círculo de transmissão, né? Entre da psicanalítica, da pesquisa psicológica. Algumas coisas um tanto difíceis de ouvir sobre a questão gay, né? Tipo, sobre a visibilidade que estava sendo pedida na época, que era uma coisa, que era uma das bandeiras da luta, né? A questão do poder estar em público, de não sofrer injúrias em público, de poder amar em público. E aí eu comecei a olhar, fiz um sobrevoo sobre o que a psicanálise tinha feito sobre aquilo, né? Tinha dito sobre aquilo, e só vieram mais questões. E na época, como eu estava mais pesquisando o Winnicott, na iniciação científica, eu fiz uma questão pro autor, né? Pro Winnicott, sobre o que seria esse tema na obra dele, né? Okay. Como ele pensava aquilo. Só que aí eu entrei no mestrado com o Daniel Kuperman. E logo nos primeiros meses eu percebi que tinha uma outra questão mais premente, que era como a psicanálise em si, né, em sua faceta institucional, e aí também tem uma contribuição do meu orientador, né, que fez um trabalho importante sobre a institucionalização da psicanálise.
Sim.
Então tinha uma questão, tinha um problema só com a questão gay no movimento psicanalítico, né?
Uhum.
E aí, ao mesmo tempo, eu percebi que ninguém tinha feito um estudo sistemático sobre isso, né, um estudo histórico, sobre o que era de fato essa proibição, o que era de fato, sobre como se tratava, né, o tema, né, da homossexualidade do lado dos analistas, né, tipo, nas instituições, né, daqueles que produziam psicanálise, daqueles que faziam psicanálise, se poderiam ou não ser gays, né, tipo, se declarar publicamente como gays. E aí, recolhi algumas afirmações, recolhi alguns relatos, e resolvi fazer uma história sistematizada sobre isso com os arquivos que estavam disponíveis à época, sem entrar muito por entrevistas, sem colher relatos, porque já tinha bastante material que estava disponível, mas só que de uma maneira muito fragmentada. Então eu elaborei uma linha do tempo, fui pescando um tanto esses arquivos, né, e elaborei essa história, que vai desde os primeiros movimentos freudianos em relação à questão, até a elaboração da regra escrita, vamos dizer assim, da regra de não discriminação, que foi elaborada que foi publicada em 2002 pela própria IPA.
2002.
Dizendo que não ia, discriminar candidatos com base na orientação homossexual. Né? Nem orientação sexual, era homossexual mesmo. Mostrando como é que a luta estava de fato caracterizada, né, identificada quanto à questão gay mesmo.
Ok. Tem aqui no pós-fácil, Lucas, do seu livro, escrito pelo Eduardo Leal Cunha, uma coisa que eu queria ler para os ouvintes, né? E que eu acho que situa um pouco o que é esse teu livro. Dito isso, retomo, para começar, aqueles que me parecem ser os dois principais eixos da investigação empreendida pelo autor, e que eu descreveria com dois questionamentos bastante diretos: o que é homossexualidade e o que é um psicanalista. Para ser bastante honesto, procurarei conduzir a primeira interrogação a partir da segunda. O que é a homossexualidade para um psicanalista? Pois não me parece que possamos desligar essas duas interrogações ou inverter a sua ordem de importância. O que a história traçada por Lucas nos mostra é uma homossexualidade pensada a partir de uma perspectiva muito particular, o nosso ideal do que seja o psicanalista. E mais do que isso, nossa compreensão, idealizada ou não, cabe discutir de quem pode ocupar esse lugar. Quer dizer, teu livro, Lucas, parece que traz uma discussão mais ampla, né? Do que é um psicanalista.
É,
e do que autoriza alguém a ser um psicanalista. Queria escutar um pouco mais sobre isso.
Sobre o que exatamente?
Sobre o que é um psicanalista.
O que é um psicanalista?
É.
O que é um psicanalista? Boa pergunta, né? Tem a resposta institucional, né? O psicanalista é aquele que se forma através do tripé formativo, né?
Uhum.
Da transmissão analítica, que é talvez a resposta mais apreciada pela tradição institucional da psicanálise, né? Aquele que passou por uma análise didática, aquele que passou por uma análise pessoal, né? Se a gente não quiser ser tão rigoroso, aquele que estuda a psicanálise e aquele que atende em psicanálise,
uhum,
né? Além da própria supervisão e etc. Mas eu diria que um psicanalista é aquele que se faz no ato da análise,
uhum,
né? Aquele que se faz no encontro com a presença viva de uma subjetividade que se desdobra na frente dele, né? E
uhum,
que tem a potencialidade de escutar. Então,
uhum,
o psicanalista é aquele que se faz ali, naquele
okay,
momento.
Uhum.
E daí tem outras variações, que eu não acho que é exatamente o que é um psicanalista, mas alguém que estuda psicanálise, que lê textos com um olhar psicanalítico, aquele que analisa a sociedade, a política, a ética, teorias filosóficas com o olhar da psicanálise, que eu creio que seja tipo, uma inspiração psicanalítica, não, né? Uma apropriação da psicanálise, mas um psicanalista se faz no encontro, né? No encontro com alguém que está disposto ou que está desejante de ser escutado.
Totalmente de acordo com essa sua leitura do que
é. Que é ótimo também, porque eu posso não ser psicanalista o tempo todo na vida.
Tem uma frase que eu gosto muito do que está no Brincar e a Realidade do Winnicott, onde ele fala que a psicanálise não é um modo de vida,
uhum,
né, e que
uhum,
estaria no horizonte até do final de análise.
Exatamente.
É.
Que é uma crítica institucional também, né? Porque o Winnicott estava dizendo sobre pacientes que ficam 10 anos em análise,
uhum,
né? Que até hoje é um tabu no sentido de que não se discute muito, né? Você coloca um paciente 10 anos de análise como se isso fosse uma circulação de status, né? Estou há 10 anos na minha análise, nossa, acho que eu faço análise há não sei quanto tempo, faço análise com fulano, beltrano, ciclano,
sim,
né?
Sim, e as durações das análises, elas têm um certo status formativo, né?
Sim.
Fiz análise por muito tempo.
Exatamente.
Então supõe-se que a partir daí eu teria uma trajetória.
Sim, as perguntas que mais se ouve, né, nos círculos psicanalíticos ou inspirados pela psicanálise enquanto status, é quem é o seu analista.
Sim,
né?
Sim.
E por quanto tempo você está em análise. Então, quando você fala alguma cagada, a pessoa pergunta, nossa, não deve ter feito análise, eu fiz análise com fulano, que é um puta de um cagado.
Sim, né? E que coloca numa estrutura de patriarcal mesmo, né?
Sim, acho que sim. Sim.
Né?
Sim.
Quem é... Onde que na raiz... Acho que o Daniel Cooperman fala isso,
sim,
no trabalho dele,
sim,
ele escreve,
sim,
isso de uma,
sim,
maneira...
É, inspirado no Balint, né? O Balint, ele tem muito dessa pegada de analisar a instituição como uma transmissão de uma linhagem paterna mesmo, né? Acho que aí seria o patriarcado. Pensando que desde o Freud ele queria regular a transferência, até os discípulos regulando a transferência daqueles que transferiam para ele.
Uhum.
Então, sim. Então, sim.
Agora, Lucas, efetivamente um tempo de análise, ele... faz parte do trabalho de formação de um analista, né? Acho que precisa, assim, de um... Porque eu penso muito nisso, trabalho isso também na minha tese, de uma temporalidade para o estabelecimento da transferência, né? Tem uma história que precisa se construir junto com o analista.
Uhum,
assim, né?
Uhum.
Você não acha que, efetivamente, assim, um tempo de análise é bom?
Sim, mas eu acho que o... Eu acho que isso não dita qual é o tempo necessário,
okay,
né? Porque eu poderia... conceber facilmente uma análise que se realiza de uma maneira interessante, talvez, nem diria satisfatória, mas interessante em 2 anos, e uma também que se realiza interessante em 6 anos.
Uhum.
Eu acho que para além disso, eu tento pensar de um jeito bastante pragmático nesse sentido, eu acho que para além disso é só fidelidade mesmo.
É
só fidelidade transferencial, eu acho.
Uhum.
Eu acho. Eu acho que é muito difícil você ver análises que duram 10 anos que não sejam só dependência do analista. Eu acho muito difícil. Até porque eu não concebo a análise como uma... como algo, por exemplo, que assim, eu tenho um analista que eu escolhi hoje, né? Tive dois outros analistas que eu escolhi em outras épocas, sim, da minha vida, que certamente vão me levar, vão me conduzir, vão me contribuir, vão me balizar, vão me escutar de maneiras muito diferentes do que aquele primeiro analista que eu tive.
Sim.
Né? Ou seja, tipo, 10 anos com a mesma pessoa, eu acho que há limites,
sim,
né, para o que essa análise pode dar para você.
Claro.
Né? Ou pode dar para você, pode te desconstruir. Uhum. Então, já que a análise é uma grande... é uma maneira de contar uma história sobre si,
uhum,
né? As pessoas que escutam essa história podem te mostrar facetas diferentes dessa mesma história. Então eu não consigo entender como algo positivo uma análise que se estende por 10 anos,
uhum,
com a mesma pessoa.
Entendi. Tem razão no que você está dizendo, né, Lucas? Porque tem uma questão da modalidade do encontro,
uhum,
né? Assim, e o que o analista escuta e o que o analista pode escutar é absolutamente dependente daquilo que ele pode ouvir. Nem todo mundo pode,
uhum,
ouvir tudo, né?
Uhum.
Mas eu não sei se eu estou de acordo com isso. Eu acho que uma análise longa pode ser bastante efetiva, sim. Mas concordo totalmente com você que há uma tendência de... Eu trabalho isso na minha tese, né? A
sim,
submissão analista na clínica.
Sim, sim.
Aliás, você me faz retomar aqui os temas da minha tese de doutorado, as questões que coloco lá para pensar.
Então me conta uma coisa, Pri. Dado que as análises... eu que estou
olha aqui,
agora, né?
Diferenciando. Análise mútua. Agora é inversa a questão.
Dado que houve, eu não sei se concorda com isso, talvez se concorde, houve um aumento da duração das análises com o tempo, né? Pensando desde as primeiras análises. Que não eram de fato formativas, né? Eram análises só, né? Tipo, depois que elas têm esse caráter didático, até hoje as análises duravam um ano, 3 meses,
sim,
6 meses, e hoje elas duram 10, 12 anos. O
uhum,
que você acha?
Se a gente pensar, por exemplo, Lucas, no Homem dos Ratos,
uhum,
análise do Homem dos Ratos, né? Que durou, não me lembro qual a duração, mas eu fiz esse cálculo na minha tese, ele era atendido 6 vezes por semana.
Uhum.
Né? Então isso, se você transpõe para uma análise que tem uma duração de uma vez por semana, se eu não me engano, teria que conferir essa informação, mas acho que dá 11 anos de análise.
Uhum, uhum.
Né? Então acho que tem uma coisa da frequência das sessões, ou seja, da intensidade do que é o mergulho no processo, e também da duração. O que eu acho que a gente está discutindo, Lucas, é a flexibilização do setting, né?
Sim.
Efetivamente, o que era psicanálise lá nos tempos de Freud, nos tempos de clínica, e hoje,
uhum,
é efetivamente muito diferente. Mas eu acho que a gente está discutindo ainda a questão que eu te coloco lá no início, Lucas, de que é um psicanalista,
sim,
né?
Sim, 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 sim.
E de que a gente faz, né?
Uhum.
No encontro e nos desencontros, né? Entre analista e analisante. Enfim, questões para se pensar. O que é bacana, Lucas, eu acho que isso é uma característica do teu trabalho e das suas pesquisas, que é a possibilidade de realmente questionar as bases, os pilares, né?
Uhum.
E acho que esse livro aqui, seu, História de uma Regra Não Escrita, implica, né, num questionamento de um pilar de como a psicanálise trata a homossexualidade masculina. E eu acho que isso é, digamos assim, uma espécie de... Não sei se você concorda comigo, é uma matriz, um modo de pensar que você pode ampliar para todos os outros debates, né?
Sim.
Envolvendo a sexualidade. E você questiona uma articulação que é bastante comum da homossexualidade com a perversão e o narcisismo, né? Conta um pouquinho mais assim, pro ouvinte, o que você desenvolve, quais são as teses que você desenrola aí nessa pesquisa histórica.
Eu acho que ele não tem uma tese específica. Explícita, não tem um fio condutor, assim. Eu acabei encontrando um fio condutor que amarra a história, mas é um fio condutor histórico que é uma questão, né? Que era o que é o homossexual para os analistas e o que se torna o homossexual para os analistas quando eles se tornam um movimento institucionalizado,
uhum,
né? Globalizado, sujeito a negociações com a cultura, ou se torna um saber dominante em certas geografias, né? Por exemplo, nos Estados Unidos. Então essa era uma questão importante, assim, né? Tipo, qual foi o destino da homossexualidade? Se eu fosse ler o livro hoje de novo, coisa que eu tive que fazer para revisar o livro, inclusive, eu acho que tem um fio, né? Tem uma questão, uma hipótese oculta, que eu mesmo não formulei, mas eu acho que dá para explorar ela a partir de agora, que é o seguinte: todas as associações institucionalizadas, né? Tipo, nos moldes como, por exemplo, foi o movimento psicanalítico, eles são altamente homoeróticos, né? Altamente,
uhum,
homoeróticos. Especialmente também quando pensando em termos de gênero no sentido mais restritivo, né, que é só sexo, como no sentido do sexo mesmo, biológico, as associações psicanalíticas eram predominantemente masculinas, né, desde o primórdio. Tipo, havia uma ou outra mulher que circulava entre as associações, mas certamente com uma certa virilidade, vamos dizer assim, né? Mas quanto mais homoeróticas elas são, menos homossexuais elas são. Né? O que é um modelo das associações masculinas, tanto que a gente vê hoje no Brasil do Bolsonaro,
sim,
quanto na Alemanha de Hitler, por exemplo. Né? Que era um bando de homens juntos, entre aspas, sublimando a homossexualidade, só que não deixando de gozar, vamos dizer assim, do tipo de erotismo que uma associação masculina oferece, né? Que é praticamente o modelo da pederastia grega, um homem mais velho que concentra um poder e saber e educa, né, de uma maneira altamente erótica também, os seus discípulos. Então esse é um fio que conduz assim um tanto, né, porque quando a gente pensa hoje o que são as associações psicanalíticas atuais, né, inclusive no tem um pós-escrito no livro que fala sobre a sociedade de São Paulo.
Ah, ia te perguntar disso.
Listando alguns psicanalistas aqui, dá para perceber que existe um orgulho de eles serem muito mais abertos, né? De haver psicanalistas gays que circulam livremente, que não precisam se explicar, né? Vamos dizer assim. Só que não é, apesar de eles serem de fato gays, não é uma associação queer, vamos dizer assim, né? Porque todos eles, né? Tipo, apesar de serem pessoas absolutamente competentes, em termos de performance de gênero, são todos muito masculinos. Né? E também, tipo, bastante anuentes às normas que regem o que é uma sexualidade adequada, o que é uma aliança adequada, ter um parceiro e ser respeitado socialmente. Essas coisas ainda são super importantes na psicanálise, né? Elas são determinantes para te qualificar nas apresentações que você vai ter eventualmente na sociedade, tanto psicanalítica quanto sociedade como um todo. Então acho que esse é um ponto que me faz ainda ficar bastante inquieto sobre o que é um psicanalista em termos imaginários, vamos dizer assim, né? Como se apresenta um psicanalista?
Eu acho que é uma questão que não tem como passar em branco, né? É inquietante o que é um psicanalista em termos imaginários, né? Porque isso opera e tem efeitos daí na prática clínica.
Sim.
Mas, Lucas, vou precisar fazer agora um breve intervalo. Ouvintes, estamos aqui com o Lucas Bulamar. Esse é o Movimento Psicanálise em Entrevista. Voltamos já.
Você está ouvindo Movimento Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Freire.